Fala pessoal, Marco Túlio Baima do Poeira Tapes aqui, antes do episódio começar, para dar mais alguns recados. A gente tem esse costume de dar alguns recados que são muito importantes para nós antes de começar o episódio, mas caso você não queira ouvir esses recados, é só pular para essa minutagem aqui.
3 minutos e 39 segundos.
O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é novamente sobre alguns defeitos de áudio. Por quê? Porque, principalmente no áudio do Carlos e da Helena, eles foram cortados algumas vezes ao longo da gravação do podcast, vocês vão ouvir aí. Nada que prejudicou muito o entendimento que a gente tá falando, mas não é agradável igual os episódios que a gente grava em estúdio. Então a gente pede um pouco de paciência, em breve aí vai ser resolvido. Ainda não foi, a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer, mas em breve vai ser resolvido. Bom, mais uma vez, o episódio ficou muito grande, 2 horas e meia de gravação, então a gente resolveu dividir em duas partes. A primeira parte sai hoje e a segunda parte, imagino eu que até o final dessa semana, ou no sábado, mais tardar aí no domingo, ele já tá no nosso feed para você ouvir. E como a gente tá falando de gravar pelo Discord, pela internet, com erros, lá no estúdio que a gente grava geralmente quando não está em quarentena, no estúdio criativo, a gente não tem erro, a gravação sai perfeita. Vocês podem até conferir aí nos episódios mais antigos de análise de álbum. Aí você pode conferir o trabalho do João Pedro Viegas, do Estúdio Criativo, lá no Instagram, @oestudiocriativo. Além de fazer as gravações de todos os tipos de áudio em formato digital em alta definição, no Estúdio Criativo você também tem assessoria na produção de pauta e de conteúdo, técnicas de locução, além de edição de programas e transmissões ao vivo. O espaço é climatizado, tem tratamento acústico. Para saber mais ou tirar alguma dúvida, é só enviar uma mensagem lá no Instagram do Estúdio Criativo, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31 99187 0600. Além das informações sobre o Estúdio Criativo, também tem nossas redes aí na descrição do programa, bem como as referências que a gente cita ao longo do episódio. Então você vai ver, tem vários álbuns, várias músicas que a gente coloca ao longo do episódio, estão aí na descrição. E siga a gente lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @poeiratapes. É legal porque a gente interage, você pode sugerir temas, conversar com a gente, tudo certinho, tá bom? Então vou parar de falar e vocês vão ficar com o programa de hoje. Espero que gostem. Tapes no ar, de novo gravando aqui pela internet. Coronavírus não vai embora, a gente tem que ficar aturando problema do Discord todo dia.
Shit is real.
Vai embora, coronavírus, vai embora.
Corona vaza do meu país.
Tem que tirar esse coronavírus daqui pra gente não aturar mais o Discord. Toda gravação a gente tem que falar mal do Discord também pra ver se melhora.
Ô, véio, eu gosto do Discord, eu não vou falar mal não.
Não, tem que falar mal. Eu sou o Marco Túlio Baima, apresento o programa aqui hoje, já devem conhecer minha voz aí. Vai saber quem tá ouvindo, pode estar chegando aí agora e a gente não tá sabendo. Mais um top 3, top 5, a gente definiu que vai ser um top 5 nesse programa. E casa cheia de novo para fazer mais um top 5, dessa vez de clássicos nacionais. Agora, depois de tanto bullying, ele limpou o pau, finalmente.
Uma hora ia.
Aí, caralho. Não tem mais terra nem lama no meu pau, família.
Nem resto de Doritos.
Matheus, Paulinho.
Suave, família. Tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem. Um pouco louco por causa desse isolamento aí, mas a gente respeita, né? Então a gente...
Ô, velho, sua mãe mandou mensagem pra mim, velho, sobre fazer hambúrguer. Como é que foi o hambúrguer, velho? Tá gostoso?
A gente não fez um hambúrguer ainda.
Ô, velho, tô triste, hein? Tem que fazer, pô.
Depois da quarentena, aceito convites.
Tem uma receita especial de hambúrguer, velho.
Ó! Você
acha?
É muito boa, inclusive.
E eu encaro, hein?
Eu e Carlinhos já fizemos hambúrguer uma vez aqui em casa, inclusive. E saiu muito bem.
Pô, é tranquilão, mas vamos falar de comida agora, não. Vamos deixar pro Comida Tapes.
Essa parte a gente pula.
Poeira Foods.
Em breve aí nos tocadores. É, à esquerda do Matheus a gente tem Carlinhos das Lei.
O famoso Boonsman. Salve, galera.
Meu Jesus Cristo.
Salve, galera.
E ao lado do Bluesman a gente tem a Lele.
Fala comigo, família.
Helena Frank.
Eu mesma, Helena Mello.
A única responsável por tornar o Pura Tapes um podcast de pagode.
Eu mesma.
Misericórdia.
Tornando o Pura Tapes democrático.
Não, e antes do Thiago Leve, do podcast Mano, que tá aqui com a gente de novo... O Pura Tapes, o pessoal não falava de anime antes, né? Agora tá todo mundo falando de anime aí.
O Marco Túlio, ele tá realmente, ele tá pensando em matar vocês. Ele odeia anime com
Sério?
Uma paixão. Pra ele, o lugar dele, o lugar é, a coisa é filme francês.
Mas, mano, eu gosto de anime e admito que anime é uma coisa de otário, velho. Não tem como, não.
Ô, velho, anime é muito bom, mano. Faz isso não. Tem animes que são melhores que qualquer filme francês.
Mas, mano, tudo é melhor que um filme francês, velho. Puta bagulho chato da porra, velho.
É muito conceitual pra mim, essa parte eu falo.
Não, desculpa, MT, eu sei que tu é um estudante de cinema, cara, mas, nossa, filme francês é um bagulho muito chato, mano. Na moral, velho.
Meu Deus.
Velho, anime, eu falo sem propriedade nenhuma, é muito inteligente os animes feitos, mas a fanbase é insuportável, cara.
Ah, isso aí é consciência de classe, sou obrigada a concordar.
Eu concordo também, por isso que eu falei que anime é uma coisa de otário. Mas deixa eu falar um bagulho. Mano, se você me der, fizer uma proposta assim, ó, ou você assiste todos os filmes franceses, ou tu assiste 70 horas da luta do Rock Lee contra o Gaara ao som de Linkin Park, velho, eu vou escolher do Rock Lee contra o Gaara ao som Linkin Park.
Ah,
velho,
com certeza. Isso aí não tá nem questão, pô.
Pô, mas se for assistir todos os animes, eu não sei, velho. O bosta é que eu prefiro ver todos os filmes franceses, que dá pra dormir, tá ligado?
Ah, mano.
Tem uma musiquinha tranquila... Véi, é muito anime de criança com peito gigante que não tem história nenhuma, véi. Tem muito anime ruim. Tem muito,
mano,
anime ruim.
Eu vou falar um bagulho que eu acho que eu vou ser hateado, mas eu tô assistindo Death Note, né? Depois, de todo mundo. Eu tô assistindo Death Note.
Nunca é tarde pra assistir Death Note.
Cara, desculpa. Assim, é legal. Mas, velho, não sei. Dá muita preguiça assistindo aquilo ali, velho. Eu já tô terminando já, graças a Deus.
Ótimo.
Mas mano, é muito chato, velho. Porque o Light e o L, eles ficam naquela fita toda hora, assim, entre um quando eles se conhecem, tá ligado? Eles ficam assim, mas se eu pensar isso, ele vai pensar que eu tô pensando aquilo. Mas se eu pensar naquilo, ele vai achar que eu tô pensando isso. Aí, no fim, ele vai fazer o que uma pessoa normal faria, tá ligado? Aí eu não acho muito chato, velho. Na moral.
É, aguarde então o último episódio e cague tijolo.
Ah, não, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Não,
É muito louco.
Eu vi dois episódios de Death Note e eu não gostei.
Bota fé.
É meu anime preferido, galera. Então, vocês estão falando bosta.
É por isso que você não gosta de Charlie Brown, mano. Você não tem bom gosto.
Ai.
Se Death Note e Charlie Brown são o nível de bom gosto, cara. Realmente, eu tenho muito mau gosto, velho. Caralho, Death Note e Charlie Brown, mano. Deus do céu. Adolescência em duas mídias.
Nada a ver.
Querendo transformar isso daqui num anime tapes.
E você não vai deixar.
Eu não vou deixar, não. A gente vai transformar isso daqui no filme francês tapes.
Tô saindo.
Tchau. Ou não, eu fecho meu filme francês, se for pra passar tempo com o Marco Túlio, velho.
Quem gosta de filme francês?
Você.
Gosto de filme nacional, cara. Prestiginho no cinema nacional. Melhor coisa que existe.
Ah, sim,
aí
sim. Real.
Velho, é engraçado que todo programa, todo podcast acaba virando choque de cultura, né, velho? Tem sempre os personagens do choque de cultura. Aí ele não pode falar de nenhuma mídia que vira o choque de cultura.
Deixou errado, tá.
Mas é isso, pessoal. O podcast, a gente vai fazer o top 5 clássicos nacionais da década 2011 a 2020,
De novo, o pessoal tava querendo roubar e colocar álbum de 2010, 2009 aí.
Pô, oh, véi, eu sou contra esse negócio de ciência, de não poder colocar. Por que que não pode colocar? Quem que disse que não pode colocar?
Minha professora de história.
Tô triste, tô triste.
Não, nossa, pior que vocês me lembraram uma fita, mano, essa fita de falar assim, ah, quem foi que disse, ah, um professor de história. Teve uma situação lá, quando começou o coronavírus, tá ligado, eu tava discutindo com um cara do trabalho, aí ele veio falar assim pra mim, né, que aquilo ali era tipo, invenção da China pra poder aumentar a bolsa de valores dele. Eu falei, mano, você tá falando merda. Ele falou, não, ele falou, onde tu viu isso tudo? Ele perguntou pra mim, né, eu falei, porra, eu vi um biólogo. Ele mandou assim pra mim, e você acredita em biólogo? Boladão, tá ligado? Eu falei, mano, como assim?
Ô, velho, ele é dos meus, com exceção do racismo com os chineses, ele é dos meus.
Eu passei, tipo, umas 4 horas sem acreditar, velho, naquilo que eu vi, foi na arma.
Você não acredita em biólogo? Ele fala que existe evolução, vai se fuder.
Bora explicar o esquema de hoje aqui.
Que tá mudado.
Tá mudado, cada um fez um top 5 e a gente vai fazer uma pontuação. O quinto lugar de cada um vai ganhar um ponto. O quarto lugar vai ganhar 2 pontos, o terceiro 3 pontos, o segundo 4 pontos e o primeiro 5 pontos. E no final do programa a gente vai ver qual álbum teve a maior pontuação aí, que apareceu mais frequência nas listas. E esse vai ser o álbum da década. E é isso. Podemos começar?
Vamos!
Sim!
Então, o meu quinto maior clássico da década é Aurélio 2, do MC Gu.
Muito zoomer.
Não é zoomer, cara. É porque, tipo...
Muito zoomer.
A gente tá falando de clássicos e o Aurélio 2 criou quem? Criou Recaid Mob. O que era Recaid Mob antes de Aurélio 2?
Véi, não.
Antes de Camiseta Confortável. Criou okay. Recaid Mob, criou toda a cena do trap de atualmente, entendeu? Tem hits incríveis dentro do álbum.
Não.
Mas
não.
Mesmo se não tivesse, ainda é importante pra caralho pra cena. Especialmente a cena do trap, tá ligado? É, tem várias, tem falso, tem Doco, velho, Doco, cara, Doco, só sozinho, Doco já coloca ele no quinto lugar. É um álbum extremamente importante do MC que é importante pra caralho pra cena, tá ligado? E é por isso que ele tá no meu quinto lugar.
Eu prefiro que Kinkakudi, eu acho Kinkakudi muito mais redondo, com um ego muito mais evoluído, tá ligado? E foi onde ele se mostrou de fato pra cena.
Velho, eu prefiro, em questão de preferir por preferir, eu prefiro muito mais o AF, que é aquele álbum que tem a imagem do Godzilla destruindo. Sim, ou o Subliminar. Mas, tipo, em questão de ser importante pra cena, tá ligado? Você vê a quantidade de views e você vê, tipo, que antes do Aurélio 2, o MC Gu não era, tipo, ele não era famoso e aí depois ele virou o MC do Zoomer brasileiro, tá entre MC Gu e Sidoca, tá ligado? Tá entre os dois. O MC do Zoomer brasileiro, tá ligado? E ele, tipo, o que esse álbum fez pra sonoridade do rap nacional, tá ligado? Se a gente for entrar em questões técnicas de instrumental. Até hoje a galera ainda tá usando a escala japonesa em 100 em todos os beats. Por quê? Por causa do MC Gu, tá ligado? Porque ele quis fazer um bagulho japonês. Então, tipo... Eu boto fé que mesmo não sendo meu álbum favorito, MC Gu não sendo meu artista favorito, tem que estar aqui, tá ligado? E eu vou ser a pessoa que vai trazer. Ele vai ficar, provavelmente vai ficar com um ponto. Eu duvido que alguém vai colocar Aurélio 2 em algum lugar, mas tem que estar na discussão.
Só digo uma coisa, só que é a faixa do Igu com o FBC sola Aurélio 2 todinho.
Ô, ela é foda mesmo, velho. Deus do céu. MC Gu é bom demais. Se você nunca ouviu, e que eu boto aqui, existem alguns guardinhas que nunca ouviram, ouça.
Sabe por que ele é tão bom? Porque o MC Gu é gringo.
Auge!
É por isso que ele é tão bom.
Ele é Japão, né?
Ele não é brasileiro, ele é japonês. Por isso que é bom, mano.
Eu quero saber de vocês, a pronúncia certa é Igu ou Igu?
É Igu.
Peraí, mano, vocês estão falando do Igor da Recai de Mob?
Isso.
É. Mano, eu tô tipo há 30 minutos tentando entender de quem vocês estavam falando, velho. Quem é MC Gu, velho?
Ah, vai ser. Ah, mano, porra, me respeita, cara. Falou a palavra errada, me deixa.
Mano, eu não tô zoando, tipo, eu tava tentando muito entender quem era MC Gu, cara. Eu não tava vindo de jeito nenhum, velho.
Pelas regras do português.
Oxítonas terminadas em U não se.
Exato. Você fala cu, então é MC Gu.
Não, mano, não, bota fé, mas é o MC, mas é o Igor da Recai de Mob, cara. Eu tava falando.
Ah, tá, não, tudo bem, agora eu tô situado na discussão, tudo bem.
Ele já falou em algum lugar que é Igor, eu não lembro aonde.
Não, ele fala todas as músicas. É, não. Eu que sou burro mesmo.
Podemos passar?
Podemos.
Mas é isso, Igor Aurélio 2, minha quinta escolha.
Beleza. É, próximo, quem é?
Quem quer?
Cara, eu vou, já que eu fui o último outra vez, eu vou agora, não tem problema não. Ah. É, mano, na minha quinta posição, eu botei um disco lá de Brasília, o Segunda Via, do Um Bairro de Rap.
Porque meu dente range quando encontro com o bonde da Range Rover no SUV que eu ouço no meu headphone. Meu rosto revela um monstro, eu deixo rastro no torço, braço, moço, eu não faço o mesmo custo, eu passo longe.
Boa.
O Segunda Via também tá no meu.
Boa, tá na minha lista também.
Qual a posição de vocês?
O meu é o terceiro.
Meu é o segundo.
Morreu de rap, né, cara? A época que o Freud era gordo, o Freud fazia música boa na época também.
Bons tempos.
Eu não sei, cara. Eu não gosto do Freud do trap, de jeito nenhum. O Lucas lá do podcast, mano, tá ouvindo isso aqui, deve estar me querendo matar já, porque tu fala mal do... Acho que tu falar mal pra ele de Freud é a mesma coisa que falar mal de, sei lá, de Don L pra mim, tá ligado? Não, é inadmissível. E, mano, o BR... Velho, tipo, não tem muito o que falar. Tipo, o duo, principalmente o duo do Freud com... Me fugiu o nome do cara, é o Yankee?
O Yankee.
É, isso, cara, o duo dos dois é incrível. Até mesmo, eles fazem um bagulho muito raro em música, que é basicamente tu situar quem não é da tua quebrada na tua quebrada. Então, por exemplo, vou tentar lembrar agora o nome da música, que já deveria ter visto faz tempo, que o Yankee, ele rima, tipo, muita coisa, assim, da quebrada ali deles, tá ligado?
Uhum. Do LOL, da galera, a galera é boa no Counter-Strike.
Isso mesmo. Então, mano, tu falou assim, caralho, é isso, mano. Eu sou desse bairro aqui também, já conheço todo mundo, tipo, já posso falar biqueira, tudo certo. É, cara, o BR, isso aí.
A gente tem um programa, não? O primeiro programa, acho que foi pro ar.
Eu ouvi.
O primeiro episódio de Segunda Via.
É, Segunda Via.
Gravado muito com muito mais seriedade que esse.
Mas esse álbum, ele... Praticamente ele foi o primeiro pós... Não, ele não foi pós-suicídio, né? Ele foi antes de suicídio. Ele previu o suicídio. Ele é de 2015.
O suicídio foi 2016, né?
Isso, 2016, suicídio. Uhum. Ele foi em dezembro, acho que foi no Natal de 2015. Eu lembro que foi mais ou menos nessa data, 23 de dezembro e tal, que a RND soltou. Na época, a RND era... Talvez a principal mídia do rap na época. Uhum. E na hora que soltou, eu fui ouvir... Na primeira música, que é...
Na Mágoa para Elefante.
Isso, Água para Elefante, eu já falei, que isso, mano.
Que esses caras, né, velho?
O que esses caras estão fazendo, velho?
É, uma coisa que me chama muito a atenção nesse disco são as participações, tá ligado? Com exceção da primeira e da última faixa, que é do Jacob e do Ray, que são dois caras que eu não conheço, até por... Tem que passar a ver. Mas o restante, cara, tipo, é só... Tem o Vitor Xamã, né? Não sei se ele já tinha projeção na época, que é o Xamã bom. O... Eu não sei se Janelas, que eu acho que é o primeiro disco dele, já tinha saído, que trouxe uma boa projeção pra ele. Tu tem, tipo, a galera do... Ah, é do grupo do Giantassi.
The Gust MC.
Isso, que é um dos piores nomes que eu já vi na minha vida. Tem o The Gust MC, né, cara? Que tem o Dimomo e o Jantas, que pra mim, ao lado do Dom, são os três melhores ali dos 500 que fazem parte do grupo, tá ligado?
Tem o Atentado na Palme, né?
Mano, Atentado na Palme eu acho muito foda, velho. Tipo, o trio que eles formam naquele grupo, eu acho que muito um completa muito bem o outro. Eu acho que de parte de participação não é mais isso mesmo, tá ligado? E uma coisa que marca muito esse álbum é o flow do Freud, né, cara? Acho que de longe é o álbum que mais deixou o flow do Freud, assim, que você sempre pode esperar algo novo, tá ligado?
Um tanto quanto original pra época.
Sim, sim, sim.
Só que com o tempo eu achei que ficou um pouco chato. Porque, mano, o Freud é sempre a mesma nota, velho. Pode reparar,
você acha?
Ele alcança sempre a mesma nota.
O Jean Tassi comentou isso numa entrevista, que o Freud sempre vai alcançar a mesma nota grave e o Jean Tassi sempre vai alcançar a mesma nota aguda, tá ligado? Eles não conseguem, assim, tipo, diversificar
muito. Isso com o tempo ficou um pouco chato.
Aham.
Eu acho que o problema que eu tenho com o Freud é que ele é sempre muito criativo no jeito que ele chega na música, tá ligado? E isso nem sempre é bom, porque às vezes as ideias dele não funcionam, realmente não funcionam. E ele não consegue, tipo, ultimamente ele não tem funcionado tão bem em beats e trap.
Sim,
chega muito diferente e não, na minha cabeça não casa, sabe? Não casa, fica ruim.
Aquela música dele, Peita de Dar Rolê, mano...
Nossa. A última música boa dele foi Transformers.
Em compensação Transformers, meio que explodiu minha mente assim. Falei, psh. Caralho, que música foda.
Lamborghini também, mas mais por causa do Derek, que manda o verso mais sujo da história da rap nacional do que dele.
Ela fumou só blunt, com James e Frank. Mamãe na tropa toda no peco do baile funk. No pau na sua xota, tá fazendo roda punk. Pau, 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 todas. Vem, apaga a luz, bota o som e fecha a porta. Pode ficar sua piseta, capa, calma, escota. Já brotou mais milho e pego todo que nós gosta.
Aqui, a que ponto chegamos, o Derek salvou a música.
Você não fala mal de Derek na minha casa, não.
Vocês gostam do Derek, cara?
Eu curto Paris, na real. E eu ainda não ouvi o álbum novo dele.
Só Paris, mano. E olha lá.
Assim, eu gosto do artista e da pessoa Derek, mas eu não gosto do estilo de rimar do Derek. Não sei nem se é o flow, que é aquele lance meio que não terminar a palavra.
Bi. Flé.
Eu boto fé, eu gosto do Derek, inclusive o último álbum dele.
Eu achei bem surpreendente, cara.
É, Paris é um álbum já que ele vai... É boom bap o álbum. E o Ícone também é boom bap, e ele vai, ele é diversificado, ele sai da zona de conforto dele, e eu acho, assim, bem surpreendente o álbum Ícone, que não acho que não teve relevância que poderia ter.
Cara, não, assim, eu até postei o álbum lá no podcast Mano como matéria, que eles mandaram release pra gente, só que assim, eu não achei um álbum, o que foi, você falou inovador, né? Eu não achei inovador, eu achei ele surpreendente. Tinha muita coisa no álbum que eu não esperava, mas inovador acho que não, cara. Eu acho que é o mesmo Derek, assim, que eu vejo.
O que eu acho do Derek é que ele é surpreendente pra caralho, sabe? Porque a gente olha pra artistas que são como ele, que estão na mesma cena que ele, e nenhum deles é um artista de álbum. E o Derek é um artista de álbum.
Uhum, isso
apesar
é.
Apesar de tudo, sim, tá ligado? Ele é um artista que você pega e você fala, velho, eu vou querer ouvir um álbum do Derek. Você falaria isso de metade dos MCs de trap? Você falaria isso? Eu não falaria isso de quadrinho.
Não, também não. Também
não. A maioria
eu
é ao vivo,
eu não tenho vontade de ouvir The Fidelics, um álbum do The Fidelics. Eu não tenho vontade de ouvir Konai, sabe? Mas eu tenho vontade de ouvir Derek. Sentar e pegar e ouvir um projeto do Derek.
Eu não tenho vontade de ouvir L7.
É, não tenho.
L7, pelo amor de Deus.
L7 é quem? É o Leno?
É o Leno.
L7
é o menino. É o menino que rima sobre a asma?
Ele mesmo.
Me senti representado, inclusive.
Não, velho. Gostava tanto dele, mano.
Mano, eu não ouvi essa música. Eu vou até botar aqui, abrir uma aba aqui pra deixar pro.
Também não, nem vou ouvir, cara.
Não, mano, nem a música, não. É uma poesia, mano. O cara, sei lá, deu um de MC Cid aí, tá ligado?
O nome da música é Asma?
Acho que é coronavírus, alguma coisa assim.
Ah, Covid-19.
Caralho, velho. Ou fazer uma música sobre coronavírus é o rolê mais MC Cid que existe, hein, velho.
Pois é, mano.
Deus, tipo... do céu, mano. Escrever uma poesia aqui pra resolver o problema, rapidão.
Tipo, dentro de casa, cheio de tesão, fraco.
Ô, mas falar L7 me pareceu tipo o DJ R7, tá ligado? Nos bagulho assim, bem de funk.
Mas é porque é como ele fala, né? Que nem o DK47. Deus do céu, o pior vulgo do rap nacional.
É meio que um copinho não faz igual, tá ligado?
Véi, DK47 me lembra o... Eu só consigo pensar no Donkey Kong com uma AK, tá ligado? E eu não consigo não achar graça.
Não sei, mano. DK47, pra mim, sei lá, me parece um nome criado pela quinta série, tá ligado?
Podemos passar?
Podemos passar.
Carlos, Helena.
Então, no meu quinto lugar, eu tenho que deixar sempre a representatividade aqui um pouquinho. E eu coloquei o 129129 da Lai.
Eles querem voar, mas só respiram na sua. Em hora querem balançar meu fluxo. Sua tentativa acaba sendo inútil. Vamos executar um.
Primeiro que foi, inclusive, o Carlinho que me apresentou a Lai. E segundo, porque ressalva, velho. Ressalva pra mim é o auge. Primeiro, por causa do flow da Lai, que eu fico de cara. Que eu não botava fé quando eu ouvi, tipo, ah, deve ser mais do mesmo e pá. Que, inclusive, que a gente falou no podcast passado, que a gente meio que deixa as meninas passando, assim, tipo, ah, deve ser mais do mesmo, deve ser mais do mesmo. E a gente não bota fé. E aí eu fiquei de cara quando eu vi, principalmente, ressalva. E é isso, ela tá no meu top 5, assim, fatal.
Lá é boa, lá é boa.
Eu acho que ela tem a manha demais.
Tem um rolezão errado
dela, né, mano? Foda.
Foda.
Eu não conheço, infelizmente, mas tô baixando aqui e eu tô triste porque tem um feat do.
Você não gosta do.
Ele não bateu na mulher, na esposa grávida?
Ah, nossa, velho, não lembro disso, caralho.
Olha o processinho, cuidado, hein?
Caralho, dá processo? Desculpa, vou ficar quieto. Não sabia, não.
Crime ocorre e nada acontece.
Eu acho que eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Eu tenho que ouvir mais mina, tá ligado? Eu não...
Eu me incluo nisso também.
Eu não tenho esse hábito. E, tipo, eu sei que é mais difícil chegar na mídia tradicional, pelo menos tradicional do rap, né? Outro dia eu vi até a Onika reclamando que ela lançou um trampo novo e nenhum site falou e tal.
A Clara Lima tava falando exatamente da mesma coisa. A Clara Lima? Não, minto. A Isa Sabino tava falando a mesma coisa.
Eu vou ser sincero aqui. A maioria dos discos femininos, eu não gosto. Eu já não gosto, eu já sou bem chato com rap nacional. Sendo sincero.
Cuidado, Carlinho.
Por quê, mano?
Porque, tipo, eu boto fé que isso não é porque é mina. É porque a maioria dos álbuns de rap você não gosta mesmo. Você é hater.
Exato, exato.
Amor, vou ter que cancelar.
Mas, tipo, é o seguinte...
Agora, se você fala desse jeito, você é cantor. Eu cancelava.
Mas, tipo, o problema não é esse. O problema não é esse. A questão é que, tipo, eu não vou ficar fazendo de serviço, de falar, ficar lá no Twitter e falar, ah, mano, é ruim, tá ligado? Ah, ouve não. Ah, fulano é uma bosta, tá ligado? Não vou ficar fazendo esse de serviço, tá ligado? Tipo, tudo bem se não insultar. Mas não atrapalha não, tá ligado? Apesar de que algumas realmente são. Misericórdia, mas tudo bem.
Mas tem muito álbum que é mais ou menos, né, velho? O negócio.
Não, mais ou menos é elogio. Por favor.
Não, o negócio. Não, então, tem muito álbum de homem que é mais ou menos e a gente. E tipo, ainda participa da cena.
Esse é o problema. Esse é o problema também que eu. Tá ligado? Eu não vou ficar promovendo álbum. Nem álbum de homem mais ou menos, tá ligado? Ah, vou falar, mano, o álbum
é aquele bagulho, tipo, pra você ser mulher e ser respeitado na cena, você precisa ser, tipo, nas vezes mil, sabe? Você precisa ser realmente incrível. E a galera vai minimizar o tempo todo.
Tipo assim, eu não vou... Quando uma mina faz um rolê mais ou menos, eu não vou igual mesmo pra um homem, tá ligado? Porque quando o cara fala, isso com uma bosta, mano, eu falo mesmo, tá ligado? Quando é cara. Agora, quando é mina e faz um bagulho mais ou menos, eu não vou ficar desfazendo de serviço, tá ligado? Até porque... É mais difícil pra elas o acesso até a estúdio.
Já bem custoso ela chegar onde chegou, Fraga.
A estúdio, Fraga. A minha questão é, não, tudo bem eu não gostar, mas não é porque eu não gosto que eu vou ficar atrapalhando, igual eu fico enchendo o saco de homem, tá ligado? Porque eu encho o saco mesmo, mano. Mano, os caras têm tudo, tá ligado? Às vezes os cara tem uns bagulho lá e o cara faz uma bosta igual aquele Ruby King do Choice, mano. Pelo amor de Deus.
Nossa, esse bagulho horrível, mano. Nossa, é
tá ligado?
Mano, eu acho que todo mundo tem esse consenso, né, mano? Que assim, eu sinceramente, eu odeio falar que um disco é ruim ou qualquer coisa é ruim. Porque
eu falo,
é um
mano,
bagulho muito objetivo. Mas, nossa, mano, Ruby King é tão ruim, mano.
Pois é, mano.
Não, assim, sabe pra mim o que quebra Ruby King? Assim, é a expectativa, tá ligado? O Choice, ele construiu um hype pra esse disco que foi um bagulho absurdo.
Exato.
Não sei, assim, de cabeça, eu sei que não é o melhor exemplo, mas puxando de memória, assim, o único que eu lembro, assim, que fez foi, por exemplo, A Voz do Coração do Coruja BC1, o hype que ele fez, assim, pra rede social, pá, eu comparo esse do Joyce. Só que, mano, nossa, cara, o Ubi King, não sei, mano, é um álbum cheio de bragadócio e mal produzido, não sei se mal produzido, mas mal rimado, acho muito chato, cara.
Exato.
Eu sei, velho, eu acho que o Joyce com o Ubi King, ele se solidificou muito como MC, como o rei dos MCs Vergonha Alheia, tá ligado? Sabe MC Vergonha Alheia?
Como assim? Tipo, eu sei o que é Vergonha Alheia, mas por quê?
Quando eu vejo o MC, o Choice numa track, eu fico com medo dessa track.
Já fico com o pezinho atrás.
Eu fico com medo de passar, de ficar metade da track com a mão no meu tempo, assim. Tipo, caralho, não fala isso.
Não, cara, por quê?
Não, então, pior que, cara, aconteceu isso comigo nessa... A gente até começou o programa passado daquele disco do Young Buddha, novo, né? O True Religion, que tem a faixa com ele naquele clipe estranho.
600 opções, números pra fazer din, contatos no telefone, eu convenço ela a vir. 600 ligações bateram no meu radinho, mandei não falar meu nome, mandei não falar de mim.
E, mano, eu escutei o álbum sem ver a tracklist, né? Aí, quando chegou nessa música, acabou o verso de Young Buddha, começou um cara com esse flow assim. Foi, caralho, mano, um pouco estranho. O cara é bom e é ruim ao mesmo tempo, tá ligado?
Dá um bug.
Aí eu fui ver o Choice, tá ligado? Caralho, que incrível.
Antes do Young Buddha lançar o True Religion, ele postou no Twitter, né? Ó, galera, pode ficar, porque vocês estavam zoando aí, porque eu vou fazer música com o Choice. Só não ouvi o barulho e tal, pá. Acho que eu comentei assim, né, mano, por que que os caras ficam, tipo, você pode fazer a música com quem que você quiser, mano, esqueceu, você faz com quem que você quiser, mas que eu não vou ouvir.
Não, e a gente tem direito de zoar também, tá ligado?
Me lembra uma coisa, qual o nome daquela faixa aqui pra mim, tipo, a faixa mais vergonharia do rap nacional que o Choice pinta a cara com a bandeira do Brasil?
Meu Deus!
Mano!
Mano, aquele é o bagulho mais bizarro do rap nacional que eu vi na minha vida, cara.
Absoluto nacionalista.
Ai, foto do olho com bandeira do Brasil chorando, mano. É muito bom, cara. E nada acontece.
Feijoada. Mano, assim, os dois piores clipes que eu vi, assim, nacional, os mais estranhos, digamos, os dois têm um Choice, que é esse do Young Buddha e o do próprio Choice, tá ligado?
Terrível, terrível. Mas peraí. Desviamos do assunto, estávamos falando da Lai. Não vamos desviar do assunto, porque isso também é machista, tá ligado?
Nem sei como é que a gente chegou no Choice.
É, fica aí no ar, da Lai pro Choice.
Mas eu ainda vou mandar a foto do olho bandeira do Brasil chorando aqui, porque não tem como.
Meu Deus, mano, para com isso.
A que ponto chegamos?
O que eu ia falar é essa minha culpa de não ouvir Mina. E é foda, porque eu conheci a Lay pela aquela faixa que ela fez com o Don L, Chapei.
Cocaína? É Chapei, real.
E, tipo assim, é foda, porque eu não conheço mais nada do trabalho dela, saca? Eu não conheço esse álbum, eu não conheço nada. E é difícil, tipo, eu tenho que... Tem que me forçar mesmo a conhecer Mina e dar espaço, assim.
O negócio é que a gente tem que fazer essa força, né, velho? Porque se não fizer, nunca vai melhorar.
Tem pelo menos dar chance, mano. Não custa nada.
E a gente tem que aprender a passar pano pra Mina também, tá ligado? Porque a gente só passa pano pra homem ruim.
Pois é, mano. Tem também.
É, não. Se for fazer democrático, passa pano pros dois.
Ah, cagou lá, sei lá.
O Prod lançou quantas músicas boas nos últimos 3 anos? E a gente até hoje fala dele como se fosse um artista sério que falhou, sabe? Que tem duas músicas boas, uau, tem Lamborghini e outra coisa. Só que a gente não cancelou o Freud, tá ligado? A gente não destrói a galera. Mesma coisa, vários artistas lançam projetos muito ruins e a gente tá, vamos ouvir o próximo, sabe? Mina não.
O cancelamento, eu acho que você escolheu a palavra errada, mas eu entendi o que você quis dizer. É quente essa fita do... O cara lançar um disco ruim, ele pode lançar 5 discos ruins que a gente vai ouvir, a Mina lança o primeiro disco ruim e a gente não quer saber mais, tá ligado?
Sim, a gente ouve e releva. Tipo assim, vai vir um trem melhor.
Estamos pecando muito. O meu quinto lugar eu vou ficar com o SA do FBC, tá ligado?
17 anos e 38, 17 anos e 38, 17 planos e um 38. Desculpa, mano, eu não sou herdeiro. 17 manos querem me ver morto. Quero ver com a mãe que vai chorar primeiro. 17 anos e um 38.
Eu acho que marca a entrada do Fabrício, de fato. Tem o dever e tal, mas o que o Fabrício tornou hoje, hoje o cara é, sei lá, patrocinado pela Motorola, patrocinado pelo Free Fire, pela Garena, tá ligado? Quebra aquela coisa de, tipo, Djonga, tá ligado? Que eu, às vezes o Djonga sou muito, às vezes o Djonga sou muito paulista pra mim. Pra mim, o Fabrício sou muito mais mineiro do que o Djonga, tá ligado?
Eu boto aqui uma coisa engraçada do dever como no geral. É que eu lembro da semana que o DV acabou, eu tava conversando com o Marco Túlio e eu tava me perguntando, tipo, quem que quando acabasse o DV ia sair com o nome, sabe? E a gente ia, tipo, manter uma carreira forte, porque a gente tava preocupado, né, velho? É um grupo, tipo, um super grupo de BH, né, velho?
DV é um marco na história de BH.
Não, isso é real, mano. Isso é real.
E a gente errou pra caralho, a gente errou totalmente. Tipo, eu peguei, eu lembro que eu falei, velho, eu acho que quem vai se manter, quem vai ser relevante na cena pro futuro vai ser Djonga e Clara Lima. Na época parecia o óbvio, sabe?
Parecia, inclusive estavam os dois no auge, assim, sabe?
E dali, do nada, Hot e Oreia apareceram tomando todas as pessoas brancas e um resto, assim, com um trap estranho e muito bom. De qualidade.
Muito a cara dos dois, inclusive.
Muito a cara dos dois, muito único. E o FBC também surgiu, tipo, renasceu, porque o FBC já é milenar aqui em BH, né, velho?
Sim.
Mano, deixa eu até perguntar uma fita pra vocês, porque todos vocês são mineiros mesmo. Vocês às vezes não fica, tipo... Vocês não acham repetitivo, às vezes, Hot Oreia? Tipo, eu gosto
do cara. Eu acho.
Mas, por exemplo, o humor deles. Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu consigo escutar, tipo, 30 tipo, vezes o disco Regina e dar risada toda hora, tipo, mas não consigo escutar mais de 5 o do Hot Oreia, assim, tipo, pensar essa piada vem agora, isso não dou risada, tá ligado? Eu acho que fica muito... Não é datada a palavra certa, sabe?
Ou eu não acho. Eu acho que por eles terem uma identidade muito própria e muito diferente, assim, eu acho que cada vez que eu ouço... me dá uma sensação diferente, sabe? Por mais que... Não sei se é engraçado, porque eu não costumo consumir e gostar de humor, assim, em outras esferas da arte, como eu não gosto tanto em música. Mas eu acho a sonoridade mesmo deles, como é muito única, muito diferente, acho que isso que me atrai muito neles, sabe? Aí eu consigo ouvir várias vezes, tanto que é um dos meus álbuns favoritos do ano passado.
E é um do... Você fez um podcast só sobre esse álbum, né, velho?
No feed do Poeira, a gente tá analisando... eu e o Guilherme Gorgel.
O Entre Fitas,
isso,
né?
Tem um outro projeto que chama Entre Fitas, e cada faixa a gente faz uma... Por enquanto, é de um álbum, só que o álbum que a gente tá fazendo da primeira vez é do Hot Oreia, o... Caralho, esqueci o nome do álbum.
Rap de Massagem.
É do Rap de Massagem, do Hot Oreia. Então, eu acho que tem muito a se tirar, sabe? Da sonoridade mesmo deles.
Sim, sim. Mas é bizarro como a gente... Como eu tava completamente errado na minha previsão. E como...
Estávamos, né?
É.
Mas acho que todo mundo que fizesse a previsão ia errar. Mano, ninguém esperava tipo, que Hot Oreia ia se manter. Então, sim, acho que ninguém mesmo.
Sim, o Oreia, ele, tipo, aparecia em quê? Duas músicas que ele realmente foi foco no DV. E aí depois, tipo, o álbum do Hot Oreia, pelo menos pra mim, me lembra muito mais a sonoridade do Oreia do que a sonoridade do Hot, tá ligado?
Não, isso é real mesmo.
E, tipo, pegou muito a cena, sabe?
É diferente, né, mano? Tudo que é diferente geralmente agrada, cara. A gente tá cansado de sempre fazer a mesma coisa.
E, e eles estão ganhando dinheiro pra caralho, eu tô muito feliz por eles, velho, na moral.
Graças a Deus. Mano, os caras foi no... Mano, tipo, na época dessa previsão, você, tipo, apostaria que se surgisse um festival quase no nível do Lollapalooza, que foi o Senna 2K19, você apostaria que eles seriam uma das atrações, cara?
E que ia lotar? Não, não apostaria, velho, não apostaria. Eu apostaria que eles iam estar fazendo show que nem outras lendas de BH com, tipo, 20 pessoas. E depois a gente e depois saindo pra tomar cerveja.
Mano, a gente no, fez um episódio sobre o Senna, né? A gente fez uma cobertura lá e, mano, o FBC, ele tava emocionadaço, tá ligado?
Tava.
Vendo a galera lá, sim. Tipo... Mano, toda a DV tava lá.
Tava, e o show do Fabrício foi emocionante, tipo assim, no sentido de energia mesmo da galera. Doido.
Vou fazer uma confissão aqui, é meio guilty pleasure, né? Meio aqueles bagulho que você gosta, você tem vergonha. Toda semana eu vejo o mesmo vídeo do show do Senna, do Olho Oclean com o FBC.
E aí, Senna? Vem com nós assim, ó.
Ah, olha pro Oclean! Vai, tá sabendo quem sou? Vai. Olha pro meu óculos de noite.
Deus me livre.
Aí, se for pra falar de coisa repetitiva daqui de Minas, tem o Sidoca.
Não, velho. Sidoca é o Yang Tang brasileiro. Não, véio, não fala isso, não.
Meu Jesus
a
Cristo!
Miséria, véio, que pecado você falar isso. Yang Tang é um monstro, sabe? Yang Tang é um deus na terra.
Exatamente.
Eu prefiro Doca.
Ó. Oh.
Não, cara, não. Aí você tá errado, velho. Aí você... Véi, o Yang Tang é criativo pra caralho, mano. Na moral.
Não fala do Yang Tang desse jeito pra mim. Pelo amor de Deus, mano. Não faz
o
isso.
Cara está vermelho, velho. Ele tá...
Tô vermelho.
E ele não fica vermelho, detalhe.
Tô vermelho.
Não, o Carlos Puto, ele me lembra de ser puto, cara. Igualzinho.
Pra começar, o Yang Tang é preto. Sabe?
Não, bota fé. Mas o que eu tô falando é, tipo, no sentido de você ser criativo pra caralho dentro do vocal de trap. Mas tudo bem, eu boto fé que você tá certo. É uma heresia falar isso. Quando eu falei isso no grupo do Cheat Mob, a galera quase me tirou do grupo.
E com razão. Justo, e com razão.
Mas esse álbum, o SCA, do FBC... Eu lembro que quando ele lançou, tipo, é muito bom, é um álbum que me agrada muito, mas eu acho que o que mais me agradou no lançamento foi justamente nessa consolidação da imagem do FBC, porque ele é muito grandioso aqui em BH, e eu lembro como se fosse hoje mesmo esse lançamento, que o primeiro show foi em São Paulo, o primeiro show de lançamento do álbum.
Foi.
Eu vi os stories, eu não lembro de quem, que eu acho que a grande parte do DV tava lá, não sei se foi um show do Djonga, teve o um show dele, enfim. E eu vendo aqueles stories, cara, tipo, eu fiquei muito emocionado, tipo, de ver mesmo a realização de um cara que é muito respeitado aqui em BH, tipo, tanto no meio ali da galera que duela, no meio da galera da música e tal, até no, na, nas ruas mesmo, até fora, assim.
Até entre pichador, cara, você não consegue pichar uma parede sem a galera cantar Meu Amigo Pichador pra você, velho.
É de lei.
É, tipo, e eu fiquei muito emocionado por essa consolidação da imagem dele, sabe? Eu acho que é realmente aquele cara que merece, tipo, todo o sucesso que tem, todo o sucesso que veio e fez um álbum espetacular.
Eu acho que com essa consolidação dele, assim, que você tá falando, Marco Túlio, foi muito legal o jeito que ele divulgou o álbum, tipo assim, ele realmente cara mesmo, tipo assim, ouve meu álbum aí, e tipo, taca lepau nesse carrinho.
A divulgação é...
Mano, o FBC, vocês têm noção, ele, tipo, subverteu um dos maiores preconceitos do rap, que é o Ouve Meu Álbum. Tá ligado?
Sim.
Tipo, a galera, tipo, principalmente a galera mais old school de São Paulo, os caras é terminamente contra isso, saca? Tipo, tu vê, por exemplo, o Kamal conversa, tipo, trampo e deixa o resultado fazer barulho, tá ligado? Então, tipo, você faz o trampo e espera o bagulho fazer. Só que, mano, o FBC, ele não podia esperar, tá ligado? Eu acho...
Não. Ele botou a cara mesmo e achei isso muito doido.
Eu lembro no começo, quando ele começou com esse bagulho do meu álbum, eu e mais alguém do Podmano, a gente ficou muito puto com isso, tá ligado? A gente ficou muito nervoso. Eu falei, mano, bagulho chato. Ele sempre foi contra a marretagem, velho. Marretagem é um bagulho muito escroto, tá ligado? Mas, mano, o FBC, ele fez isso de uma maneira, cara, que, sei lá, eu fico muito feliz de estar errado, tá ligado?
Ele fez de uma maneira bem humorada, tá ligado? Pra mim, tipo, aquilo ali foi uma piada com relação aos outros artistas, tá ligado? Ele fez muito certo. Ele fez muito certo o bagulho, essa marretagem de Ouve Meu Álbum.
Sim, foi tipo uma sátira.
Ele fez isso uma vez. Aí ele pegou e mandou um tweet pra Anitta, falando pelo Ouve o Álbum dele. Pronto, já virou meme no, 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 na ODB na época, já virou meme em todo o rolê.
Mano, pra mim, teve uma época que eu achei que era bot, velho. Tá ligado? Teve uma época que eu achei que era bot fludando, mano. Porque era
impressionante. É, o Twitter deu um bloquezinho.
Cara, toda. Tipo, você olhava, de 7 em 7 segundos tinha um tweet do FBC falando algum bagulho assim. Tá ligado? Tô ouvindo meu álbum.
Não, e o tanto de gente que tatuou SCA, o tanto de gente que tatuou trecho de música, assim, na época também. Foi sinistro. Não sei se foi, tipo, em outros lugares do Brasil. Mas aqui em BH, o tanto de gente que eu vi, que eu fiquei, véi, o trem estourou mesmo.
Do SCA, eu não chapo tanto nele assim, não. Isso é mais o Matheus e o Samuca. O Matheus aqui de São Paulo, o Samuca é mineiro, então, tipo, já até fica mais fácil. Eles curtem bastante. Eu chapo mais no novo.
O Padrinho.
É aquele que tem foto, Padrinho, que tem foto dele criança, velho. Que fotão.
É, eu não gostei muito do Padrinho, não, confesso.
Não, eu gostei muito do Padrinho, cara. Eu gostei muito mais do Padrinho do que o SA.
Eu gosto do Padrinho, mas eu ainda prefiro o SA.
Uhum. É, tipo, a galera que eu converso, quase todo mundo prefere muito mais o SA. Isso é quente.
Podemos avançar?
Pode.
Uhum. Ou então, o meu quinto lugar é um álbum que eu vejo que foi muito importante pra cena. Eu acho que todo mundo já ouviu esse álbum, ele pegou todo mundo, até pela relevância que ele ganhou dentro da música brasileira, e muita gente não considera rap, mas eu considero rap.
Oh. Ah, não.
Lá vem.
É um álbum de 2011.
Ah, não, Nó na Orelha, não.
É o Nó na Orelha, do Criolo.
Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar, todo azulê requer seu rejunte.
Não!
Tá com o pior.
Agora quer ver se fica muito puto? Ele tá em top 1 da minha lista.
Ah não, velho! Ah não, ah não!
Eu troquei o do MC por ele.
Ah, não, velho. Será que Nó na Orelha vai ganhar? Eu vou ficar puto se Nó na Orelha ganhar.
Que isso, mano? Como assim?
Peraí, eu não entendi. Túlio, tem que posição na sua?
Eu tô em quinto.
E do Carlos?
Então agora eu vou falar o SA, então ele fica em quarto.
Ele fica em quarto? Puta, tá empatado, viu?
Calma, sem spoiler, caralho.
Eu não entendi, eu realmente não entendi.
Mas por que, que você acha tão insano, cara, tipo, tem Nó na Orelha?
Eu não entendi, o Matheus. O cara colocou a Orelha 2 e não pode...
Eu boto fé que é um álbum que é clássico, sim. Eu boto fé que é um álbum que...
Então, pronto, resolveu o problema.
Ah, e mudou, tipo, eu boto fé que rap acústico não ia ser tão... E a galera de rap fazendo música de reggaeton também.
Meu Deus.
Esse rolê da galera trabalhando em outros gêneros e a galera sendo mais fluida com relação ao que é o rap... Realmente foi fruto do Nó na Orelha, sabe? Só que, mano, é um projeto que me dá um gosto muito ruim na boca. É um projeto de, tipo... Ai, de uma pessoa cuja eu questiono em vários níveis, que pegou e cresceu além do rap e, tipo, não trouxe o rap junto com esse crescimento... Várias críticas que eu faço ao Criolo e esse projeto também, velho, não gosto muito dele, na moral. Eu nunca vou parar pra ouvir, eu quero ouvir um álbum de rap, aí eu vou lá e eu coloco Nó na Orelha. Quando que isso vai acontecer, sabe?
Discordo de tudo que você falou.
Discordo de tudo que você falou também.
Eu tive que silenciar o microfone aqui pra segurar que o Matheus colocou a Aurélio 2 e não tá aceitando Nó na Orelha.
É difícil, né, cara?
Cara, Aurélio 2 tem muito mais peso pra cena atual do rap do que Nó na Orelha. Quem que faz rap atualmente que falou, não, o que me inspirou pra esse álbum é Nó na Orelha? Ninguém, porque o álbum não é rap.
Quem que fala que, mano, quem que fala que o Aurélio 2 inspirou a fazer alguma coisa?
Véi, todo o trapper de SoundCloud. Todo o trapper de SoundCloud.
Não.
Tem exceção.
Não. Discordo totalmente.
Mas olha aqui, o Nó na Orelha, ele é de 2011. Eu acho que a gente sempre começa no rap ou em outro meio pelo que tá fazendo sucesso, porque é o que é mais acessível.
Sim.
Uhum. E Nó na Orelha, ele é muito importante pra cena justamente porque ele é super acessível. Então, eu tenho certeza absoluta, não vou saber nomear, porque eu não conheço os rappers a fundo, mas que muitos rappers da cena de hoje em dia estão na cena porque conheceram a cena por causa do Nono Orelha, velho.
E eu digo mais, é muito difícil você querer que um álbum do início da década influencie tão forte assim a cena atual hoje em dia.
Oh, mas tem vários álbuns que influenciam e que, tipo, são clássicos por causa disso.
Me fala um álbum de 2011 que influencia a cena.
De 2011 eu não sei, mas, tipo, de épocas longe.
2012, põe 2012.
Cone Crew influenciou mais do que o Nono Orelha.
Beleza.
Hatch, tem vários álbuns que poderiam entrar aí.
Não, Hatch não influenciou. Hatch é igual o Regina do Neil. É tipo... É tão único que ninguém conseguiu fazer igual e por isso não influenciou ninguém, tá ligado?
Concordo.
Mas, tipo,
também.
A galera tenta ser Hatch, velho. Tem muito filho de Hatch aí, cara. Eu tô falando.
Quem?
Vários, eu não sei.
O Hatch é filho do Criolo, mano. Desculpa aí.
Como que. Como? Me explica como. Quero saber.
O Hatch é muito Criolo, velho. Tipo, do jeito dele, ok. Mas, tipo, o Hatch é muito. Eu vejo muito do Criolo no Hatch, fraga.
Cara, então. Sobre o Nono Orelha, eu vou explicar porque ele tá no primeiro colocado, porque quando a gente conversou, a gente ia levar muito critério de importância, né?
Uhum.
E Nono Orelha, cara, ele é, acho que é o disco que é o maior responsável pela, tipo, tirar o estereótipo do rapper, tá ligado? Nono Orelha foi o disco que abriu mídia pro rap. Mídia
sim,
grande,
sim.
Saca? E assim, por exemplo, eu tô editando um cast aqui que acho que quando, até, aliás, vou até deixar a recomendação, quando sair o episódio, acho que já tá no ar. Lá no feed do Perhaps Cast, vai sair uma entrevista com o Rashid. E o Rashid, ele tava trocando essa ideia, justamente sobre os rappers, até tipo 2010, 2011, os caras não conseguiam espaço na mídia, tá ligado? E, mano, Nono Orelha, juntamente com, não sei, Eu Tiro Onda, do D2, são os dois principais discos, assim, pro poder abrir, mano, mídia e dinheiro pro rap, velho. É um dos bagulhos mais importantes que teve na cena, com certeza, nessa década, se não mais,
velho. Ô, velho, eu não sei, mano.
Eu coloquei o Nono Orelha em quinto e eu fiquei em dúvida se eu colocava ele ou o Glorioso Retorno do Emicida.
Uhum.
Mas eu preferi colocar ele justamente por esse argumento, sabe? De tornar o... Exatamente, de tirar esse estereótipo do rapper. De abrir o rap para um público novo, sabe? Às vezes o público... Porque o público do rap, ele não precisa ser engajado como o público de qualquer outra coisa. Não precisa ser super engajado.
Uhum.
É claro que é importante que você tenha um público engajado também. Mas tipo, no fim das contas... O maior número de gente que ouve tá ouvindo porque faz sucesso. E por que o rapper não pode fazer sucesso? Por que o rapper não pode fazer sucesso e ganhar dinheiro e ganhar seguidores desses que, tipo, ouvem singles que estão fazendo sucesso, depois passam pro próximo? E essa galera gera dinheiro, essa galera que tem dinheiro, que vai em show, que compra disco, que, enfim, que gira as coisas, sabe? Também, né? Então, acho super importante por causa disso.
Mano, assim, se na minha opinião, cara, se um MC, hoje em dia, por exemplo, o Emicida, ele consegue chegar, dando um exemplo, fazer uma música com o Caetano Veloso, tá ligado? Na minha opinião, é porque teve o Tira Onda do D2 em 98 e teve o Nono Orelha em 2011, tá ligado?
Eu discordo em gênero, número e grau, cara. Mas, tipo, porque você pega... Eu, enquanto vocês estavam falando, tava prestando atenção. Só que eu também tava tentando pegar... Porque isso pra mim é um argumento. Você joga no Google, Criolo Notícia. E todas as notícias do Criolo, nenhuma delas coloca o Criolo como um rapper. Coloca ele como cantor. Cantor de samba, cantor de...
Mas isso é erro da mídia.
Não, isso eu também não gosto. Não é só da mídia. Não é só da mídia, não.
Calma. Então, tipo, trouxe mídia pro rap entre muitos parênteses, tá ligado? Tirou um artista de dentro do rap, trouxe mídia pro rap, sim. Só que eu discordo em gênero, número e grau que o Emicida precisou do Nono Orelha. Tipo, o Emicídio ganhou disco do ano no VMA, no VMB. Tipo, antes do Nono Orelha ter sido lançado... Foi elogiado por artista de MPB antes do Nono Orelha, entendeu? Tipo, toda essa mídia que o Nono Orelha criou serviu muito pro Nono Orelha e serviu muito pro, tipo, pro, até pro renascimento do MPB. Se a gente fosse fazer top 10 clássicos do MPB de 2010, Nono Orelha pra mim ia estar no top 3, tá ligado? Com certeza. Só que eu não sei se ele entra na categoria de rap, sabe? Porque eu não sei se todo esse dinheiro que ele trouxe foi pro Lennon, entendeu? Foi pro Djonga. Talvez pro Djonga, mas foi, sei lá, pra Clara Lima, sabe? Tipo, eu não sei até onde que esse holofote chegou, sabe? Diferentemente do Marcelo D2, que eu tiro onda, com certeza, eu concordo com você em gênero, número e grau.
Uhum. Cara, mas é... Não, cara, pra mim sim. Tipo, o Emicida, tudo bem. O Emicida, ele já... É que eu dei um exemplo muito, muito óbvio, tá ligado? Uhum. É que eu não consigo pensar em mais nenhum assim de cabeça.
Não tem problema.
Mas assim, cara, pegando o Emicida mesmo, eu sinceramente acredito que hoje ele consegue fazer música com os caras, ele conseguiria, mas não com tanta rapidez que ele conseguiu. É por causa do Nono Orelha, cara. Porque assim, quando você chega pra apresentar alguma coisa, vamos supor, com Caetano Veloso, tá ligado? Caetano Veloso, ele tem mente aberta, né? Em 2006 ele tava, tipo, no palco com Costa Costa, né? Mas, vamos supor, o Caetano Veloso, cara, tu precisa dar algum parâmetro, tipo, de onde isso já foi feito, tá ligado? E, mano, tá ali o Nono Orelha, tá ligado? Porque assim, onde que já existiu isso? Qual é o cabimento da gente poder fazer uma colaboração de MPB com rap? Tá ligado? Aí o cara vai lá e apresenta uma na orelha. Não tô falando que é o caso, entendeu? Mas é um ótimo parâmetro.
Sim, sim. Eu discordo profundamente do Nono Orelha tá aqui na lista, mas eu não vou ser chato. É, ele tá bem pra cima e é isso. É um puta álbum, com certeza, concordo. Eu pensei extremamente em cortar esse álbum, porque é cultura de cancelamento, isso sim de cancelamento, né? E eu realmente não gosto do artista que fez esse... Do artista, né? Que ainda tá fazendo música e que fez esse projeto.
Aurélio 3.
Aurélio 3, isso aí. E não consumo a arte dele mais, especificamente por causa das fitas que ele fez. Mas não dá pra dizer que não teve uma importância fodida, que não foi um clássico da década, sem cortesia do Grupo Síntese. É o meu quarto lugar.
4h20, depressão presente. É o seguinte, parasita na mente. No momento descrente, falta de fé. Até no que eu devia me apegar por si. Mal interpretado no ato de tentar passar uma visão que a tal sociedade não pode ter.
Eu ia colocar. Eu quase coloquei, tá?
É o meu terceiro.
É um álbum que, tipo, influenciou pra caralho no tema. E especialmente, tipo, na religiosidade do projeto. Me inspirou pra caralho. Tipo, no conceito de espiritualidade, né? Nos instrumentais é muito influente também. Tipo, os instrumentais de boom bap, tipo, sombrios pra caralho, sabe? Tiveram um peso muito, muito real na cena. Influenciou um álbum que, pra mim, é um dos meus favoritos nacionais, né, que é aquele álbum do AXL, do Axel Alberig. O primeiro da trilogia que ele nunca vai lançar, né? Mas, tipo, é um clássico, apesar de eu realmente querer falar o mínimo possível dele.
Não discordo nem um pouco.
Ele é o meu terceiro lugar, né? E eu coloquei ele em terceiro lugar justamente, eu acho que antes da época... É um álbum do interior, né? É do São José dos Campos, se eu não me engano. Ele tem uma estética completamente diferente de tudo, assim, que foi criada no rap desde então, sabe? Ele é um álbum muito único.
Desde então?
Desde então, eu acho que não tem nada nem próximo do que...
Eu acho que as produções do Xamã Bom, por exemplo, tem muito a ver com as produções do Síntese no Sem Cortesia. Por exemplo, muita gente se inspirou no estilo de caneta dos dois também. Pra escrever. Eu boto fé, inclusive, que McAllister, eu vejo bastante de síntese nele. Mas aí pode ser eu sendo doido.
Boto fé, tipo, nessa... Eu não tinha pensado por esse lado mesmo, nesse vocabulário rebuscado, né? Em querer ser mais poético, talvez, em demonstrar as coisas. Eu acho esse álbum genial, assim mesmo, mas eu acho que ele perdeu muito do apelo depois das acusações mesmo que rolaram.
eu acho que a gente falar do... A gente conseguir falar do síntese sem falar dessas bostas que eles fizeram, pra mim
Eles não, né?
Não, dessa bosta que o Neto fez é tipo... Passar pano. Pelo menos na minha cabeça é. Entendeu?
Eu acho que tem que falar, só tem que tomar cuidado com como fala, sabe?
Cara, eu sou muito vovô de separar a obra do artista, tá ligado?
Mas como, cara? Eu não sei como fazer isso.
Cara, então, na verdade, isso é muito questão pessoal, tá ligado? Eu entendo perfeitamente quem não quer separar a obra do artista, tipo, tranquilamente. E só que eu gosto de separar. Não consigo fazer isso em todas as obras.
Eu também não consigo, não.
É, por exemplo, eu vou te dar, sei lá, cara. Tem filmes que de terror que tem uma galera mais escrota que eu consigo assistir, tá ligado? Mas eu, por exemplo, uma música que eu amava que eu não consigo mais botar no meu fone é Comunista Rico, tá ligado? Eu não consigo mais.
Sim.
E é assim, por isso que eu falo, eu não julgo nem quem separa e nem quem não separa, entendeu? É que na minha opinião, quando a obra tá pronta, é um bagulho que transcende o artista, tá ligado?
Eu concordo com isso, cara. Eu concordo que transcende o artista, mas o problema é isso, é uma discussão que a gente podia fazer um Poeira Filosofia ótimo sobre, é que, tipo, a obra do síntese é sobre o síntese, tá ligado? E aí você consegue ouvir claramente no projeto dele coisas, tipo, e a visão de mundo que levou ele a pegar e bater na esposa, sabe? A fazer, cometer esse crime de violência, tá ligado?
Isso, a Bivolt, ela escreveu o verso do Neto.
No Poetas
no Topo. É, o do Poetas no Topo foi dela que escreveu, é dela.
Que espelho veneno, minha alma repele. De estereolito eu fiz de um jeito que nem repararam na cor da minha pele. Célebres malandros fizeram direito. Aprendi direito, só força e poder sempre vão ser do tamanho do seu respeito.
E eu acho que esse bagulho do dela ter escrito pro Neto no Poetas no Topo é o que mais, tipo, valida o argumento de que quando é uma mina que faz, a galera não dá atenção.
Sim.
De rocha. Sim.
Quando saiu, mano, esse Poetas no Topo, né? Todo mundo pagou uma rajada do caminho, mas ninguém sabia que fosse a Bivolt. Mas se fosse a Bivolt cantando, não teria tanta repercussão, velho. Eu tenho certeza, mano.
Com certeza, com certeza.
Eu paguei um pau absurdo, velho. Eu achei o melhor verso do Poetas do Topo, daquele Poetas do Topo.
Oh, até aproveitar o momento, vocês ouviram o disco novo da Bivolt?
Ouvi ontem.
Muito bom, cara. Muito
eu
bom.
Eu ainda mesmo, não ouvi, né? Eu vou ouvir agora. O programa.
Eu fico deixar duas recomendações, já que a gente tá falando de mina. Deixo a linha Tenor da Altiniz e o disco da Bivolt, que é o homônimo, né? Bivolt.
Vou ouvir, velho. Vou desligar aqui e vou ouvir quando acabar. Mas é isso. Eu tive que colocar esse projeto porque ele é um clássico e eu acho que ele marcou a década. Mas eu pessoalmente, me dá um gosto muito ruim na minha boca ouvir ele de novo, sabe?
E a própria Bivolt mesmo, ela fala que a obra do Neto e do Síntese...
Fala por si só.
É algo, tipo, muito especial, que não tem nenhum erro, sabe? É realmente, como artista, eles são... O Síntese é uma entidade muito grande, sabe? É muito grande pro rap nacional e representa muita coisa.
Eu boto fé que ele fez pra São José dos Campos o que a DV fez pra cá.
Sim, isso. De fato.
Trazer uma sonoridade específica deles e trazer uma relevância pra um lugar que era esquecido, né?
É, inserir no mapa mesmo.
O próprio AXL, ele era de lá e ele rimava como se ele fosse de São Paulo. Ele fazia, pegava e fazia Não Mano com tipo feat do Kamal, do Rashid, galera de SP. Mas é isso, gente. Vamos pra próxima?
Tá, então eu vou falar, na minha opinião, o que seria... O máximo, assim, de cronismo em rap nacional, que seria Crônicas da Cidade Cinza, do OG.
Era uma cidade com nome de santo, que atraía todos pra nela morar. E nessa cidade com nome de santo, foi onde eu nasci, aprendi a sambar. Eu já conheço bem, seu jeito eu conheço como a palma da mão.
Porra, por que que eu não botei Crônicas, cara? Caralho.
Dá tempo. O OG, ao lado do Mano Brown... Eles são, tipo, os maiores cronistas, assim, do rap nacional, sabe? Cronismo no sentido de fazer uma história numa música, com começo, meio e fim. E eu acho que até hoje mais do que o próprio Mano Brown, até. Boto minha mão no fogo por isso. E você pega, por exemplo, Noite Fria, do Oji, mano, aquilo ali é uma aula de narrativa, velho. Tipo, muito forte. Sim.
Eu acho que é muito engraçado, é muito bom o jeito que o Oji, ele retornou e ele retorna até o Ra, né?
Uhum.
Aquela estética clássica da Golden Era dos anos 90. Eu acho que nessa época, antes até do Haikai se estourar com essa mesma intenção. E aí pega ele usa beat. Como é que é o nome daquele cara?
É o Dario? Dario Beats?
É o Dario, exatamente, Dario Beats. Obrigado, cara, obrigado.
É nóis.
Mas, tipo, ele trouxe trazer essa estética da Golden Era de um jeito muito bom. E de um jeito que, na minha cabeça, não tinha. Quando eu ouço hoje, eu sempre me pergunto como que isso era comercial, sabe? Como que isso era comercialmente viável. Porque, tipo, o Haikai pegou e fez uma coisa extremamente muito parecida no começo da carreira dele. E, mano, todas as meninas da minha escola, tipo, tinham crush em metade do Haikai e ouviam Oji e curtiam essa galera, tá ligado? E como, velho? Como é a música menos dançante do mundo, tá ligado?
Uhum.
É uma música que não é animada e eles conseguiram fazer isso ser viável no sentido de marketing, sabe? De um jeito que, pra mim, eu até hoje fico abismado.
Uhum. Então, um bagulho que eu não tinha parado pra prestar atenção até o momento que eu tô lendo agora no Genius é que tem muita música em primeira pessoa, né, cara? Tipo, Noite uhum. Fria, 180 por hora. E eu tava lembrando, mano, cara, o Oji é um dos poucos MCs que eu consegui ver que consegue fazer uma fight music, tá ligado? Por exemplo, com Zé Medalha. Saca? Eu consigo imaginar toda a cena na minha cabeça dos caras lutando, velho.
Parece aqueles filmes de Kung Fu, quando você ouve, você sente vendo um filme de Kung Fu.
Exato, e assim, eu acho engraçado que quando a música termina, meio que vai começar o desafio final, né? Tipo, que seria a próxima faixa, que é tipo, uhum. quando ele finalmente vai enfrentar o Zé Medalha, que ele só acabou com os uhum. navalhas, né? Que é a gangue dele, é muito bom. Mano, essa música é muito foda, velho. Sim, eu sei velho. Que esse disco, se eu não me engano, é o disco favorito da Souto. Vocês conhecem Souto, né?
Sim.
Sim.
Se eu não me engano, é o disco favorito dela. É um dos discos mais inspirou os trampos dela.
Velho, o Crônicas, ele é muito importante também, na minha visão, porque ele é uma coisa única também, né? E é num estilo de rap, que é o storytelling, que a gente não vê com tanta frequência e com qualidade, né? Igual o.
É passional, não.
Era muito característico dos anos 90, né, mano?
Sim, mas o Crônicas também comparado, ele é diferente dos anos 90 também.
Não, sim, com certeza.
Se você pega ali um storytelling do Racionais, por exemplo, e o Crônicas, eles são dois storytellings, mas eles são bem diferentes. Mas duas.
Muito diferentes, muito diferentes.
Acho que até pela produção, tipo, mais madura, né? Qualidade e tudo.
Na minha cabeça, quando eu penso no tipo de storytelling do Racionais, eu penso, tipo, um livro de sociologia. Ou aqueles livros, aqueles romances, tipo, periféricos que são muito, muito focados numa mensagem social, tá ligado? Uhum. E o do Oji, isso não é desmerecer de forma nenhuma, me lembra muito uma história em quadrinhos, tá ligado?
Uhum.
Eu me sinto lendo histórias em quadrinhos, HQs, uhum. quando eu ouço crônicas.
Não, mas eu me sinto tanto nos quadrinhos quanto, tipo, num próprio videogame mesmo, tá ligado? Acho muito louco.
É mesmo, velho. É fita. Muito louco, velho.
Ele é politicamente menos engajado, vamos dizer desse jeito, né? Que o Racionais.
Eu acho que ele é engajado politicamente diferente, sabe? Porque tem músicas muito, muito engajadas politicamente, tá ligado?
Sim, sim.
Dentro desse álbum. E na discografia do Oji, tem músicas muito fodas sobre questões sociais, sabe? Só que eu acho que é diferente, de um jeito menos sério.
Eu falei merda, porque Crônicas, né, velho, o nome da parada, e realmente se você bota pra ouvir, são histórias que rolam mesmo na sociedade e São Paulo como fundo, né, então ele é muito importante, apesar uhum. de eu preferir mesmo o Ra.
Bota fé.
Eu boto pra que eu prefiro Crônicas, velho.
Eu também prefiro Crônicas.
Eu prefiro o Ra.
Em questão de álbum, os dois estão no mesmo nível. Só que o Crônicas é mais clássico, né? Porque foi quem trouxe essa sonoridade.
Sim, sim.
Isso eu concordo. O Crônicas é clássico, o Ra eu já não acho um clássico, mas me agrada mais.
Ô, velho, puta escolha, cara.
Então, Eu troquei umas 4, 5 vezes o meu quarto lugar. Mas acabou que, tipo assim, uma lista sem racionais não é uma lista.
E isso aí, é verdade.
E aí eu acabei colocando cores e valores 14, principalmente por causa do contexto da época.
Cores e valores, conspiração funk internacional em Jamaica, Queens, o Dom Sabin, função pra mim, se Deus me fez assim, fechou nebim.
Foi o Cores e Valores foi lançado logo depois, tipo assim, acho que mais tempo depois, assim, daquelas manifestações de 2013. E, tipo assim, as manifestações de 2013, não sei se vocês lembram, foram aquele meio que divisores de água, sabe? Que meio que trouxeram à tona, assim, aquelas discussões, tipo, como machismo, racismo e por aí vai. E o Cores e Valores, tipo assim, ao meu ver, a essência dele é justamente essa discussão, principalmente do racismo, sabe? Ele traz à tona o racismo, principalmente o velado, assim, sabe? E mostra como ele era na sua, tipo assim, na sua essência, na forma mais crua, assim. E é legal também que na época, em 2014, eu tava lendo aqui, inclusive, que o funk ostentação tava, tipo, tava não engatinhando, mas tava dando as suas caras e chegando, tipo, num auge, assim, sabe? E o Cores e Valores veio meio que pra fazer parzinho, digamos, com esse cenário, assim. E eu acho essa parte muito sensacional.
Eu não lembro onde que eu vi uma leitura. Acho que foi, não sei se foi naquele blog de que fala de música, o Gazipão, um bagulho assim que o título é muito difícil de falar. É isso. Que ele tava falando sobre como... o funk ostentação, ele perde força quando a crise econômica acontece no Brasil.
Isso rola em praticamente todos os movimentos culturais, sabe? De relevância mesmo. Quando, tipo, destinados à classe. Porque funk é uma parada de origem periférica. Então, começa o funk ostentação a fazer sucesso quando a galera tem um dinheirinho extra aqui. Que é pós-governo Lula ali, a galera consegue uma gordurinha assim a mais. Então vai pra festa, já começa a ostentar um pouco mais.
Sim.
Sim.
É super social, se parar pra pensar, né? Eu acho que no funk, o funk ostentação é o exemplo clássico disso.
Tipo, e é engraçado que depois disso vai o funk ostentação, ele perde muita força. Quem ganha força é o funk putaria, que é de graça, né? Transar é de graça.
É irônico, né?
O Cores e Valores, né, ele é muito contrastado com o resto dos discos do Racionais, que aí a galera começou a descer o pau, porque a música de um minuto, quando os caras estavam acostumados a ouvir música de 10
9,
minutos,
12
minutos do Racionais, tá ligado? Eu fiquei tipo assim, mano, qual o sentido de reclamar de uma coisa dessas, tá ligado? Tipo, menos coisa pra você tentar absorver, tá ligado?
E... é uma mensagem mais crua também.
E os caras, tipo, não precisa... os caras têm que fazer música de 10 minutos, tá ligado?
Qual que é o sentido de uma música de 12 minutos em 2016, 2014?
O Mano Brown ficou muito puto com isso, tá ligado? Falava, vou lançar mais nada dessa bosta. Deu uma pausa, porque tava toda uma galera hateando o disco, tá ligado?
Vou fazer funk aqui.
Aí meio que esse disco também introduziu o Mano Brown. Mano Brown,
sim,
Mano
da Brown Black Funk, Music também.
Mano Brown Funk. A última faixa do Cores e Valores é meio que uma intro do
Hype. Hype, sim.
Então é. Foi um lugar que tava muito hypado no negócio, tá ligado? E uma galera ficou meio decepcionada. E o Racionais ficou decepcionado com
a decepção da galera.
Tudo que o Racionais faz é clássico, né? Não tem muita discussão. O Racionais é o nosso maior grupo de rap, apesar de algumas coisas, é o nosso maior grupo de rap, é o nosso patrimônio, tá ligado? E sem dúvida, se os caras lançar um disco de...
de pagode.
De pagode, amanhã.
Vai ser show, tá de bola,
eu boto fé que se o... Se alguém tivesse colocado bug naipe aqui, eu ia fazer menos barulho do que quando colocaram.
Eu pensei em botar
lá na orelha.
Eu tinha posto bug naipe.
Não, mano, não na orelha.
E tipo, não é um álbum de rap. Mas é porque, cara, o que o Mano Brown faz, ele não importa, ele ainda vai ser visto como rap.
Sim,
como
rap, é, mas
ele ainda
é.
Vai puxar a cena, tá ligado? É o contrário do Criolo, sabe? O Criolo, ele cresceu e a ideia do Criolo rapper desistiu, né? Morreu. A época do Criolo doido parou de existir na cabeça da mídia. Agora, sim, com o Mano Brown, isso nunca vai acontecer. Ele pode lançar um álbum de músicas folk alemãs amanhã. Vai ser rapper, Mano Brown lança álbum de folk alemão.
Sim, sempre nas entrevistas, nas reportagens, sempre o rapper Mano Brown. Inclusive a descrição dele aqui no... Se eu não estiver enganado na Wikipédia, tá como hip hop rap. Desculpa, o Bug Naipe.
O Bug Naipe. Porque é o Mano Brown, né, velho?
Sim.
Como assim? Tudo que ele faz é o rap, velho. É isso aí, eu sou o rap. E não tá errado. Vamos seguir pro próximo, gente?
Podemos seguir.
Podemos seguir. Meu quarto era do Criolo.
Não na orelha, né?
Isso.
Ah, então, meu quarto lugar... Eu acho que vai ter uma pessoa aqui do podcast que vai reclamar bastante.
Adivinha quem?
Ai, ai, ai.
Que vaso, Felipe Rett.
Eis o hatch aceso, irmão. Na luz da perdição me encontro e pago o preço. Vou além, fumo um, subi desse, esclareço. Alguém confundo alguns, desobedeço, já disse. Vou repetir pra você, quanto menos me ouvir, mais e melhor eu vou dizer.
Não, ah não, cara.
Sim, sim,
obrigado. Mas tá certo, não tá errado. Não tá errado, eu não gosto do projeto, eu não gosto de Felipe Rett, mas não tá errado, tá certo.
Eu tava na minha lista, mas eu retirei.
E se algum do Felipe Rett deveria estar aqui, é o Vivace. Só acho que só tá na sua, cara.
Ah, cara, Numa Margem Distante também é muito bom, cara. Só que eu não sei se é dessa década.
Ah, não, é realmente. Mas, nossa, Numa Margem Distante. Eu gosto só por causa do verso do Saindo Choque.
Assim, eu acho que o Vivace, ele... Assim como o Nó na Orelha, ele... Só que de uma forma mais próxima do rap... Diferente do Nona Orelha, ele é muito acessível, sabe? E ele é underground, acessível e maravilhoso. Assim, eu acho que o Rett, ele tem essa capacidade de tornar o rap não só acessível, mas, por exemplo, se eu tô com a minha namorada, assim, que ela não é muito acostumada a ouvir rap, se eu coloco qualquer, sei lá, se eu coloco um Cores e Valores, por exemplo, ela não vai gostar porque é muito rap. Não que Vivace seja pouco rap, mas ele é um rap mais desconstruído, né? Ele é mais leve, assim. Então...
É o Drake do rap nacional. O Carlinho tá certo. Quando você bota... Aposto que se você botar qualquer música do Drake, ela vai cantar junto, mano, e vai curtir. Porque Drake, cara, é acessível pra caralho. Entendeu? E é bom, e todo mundo gosta.
Acho que o rap do Rio de Janeiro, ele é assim, Fraga. O rap do Rio de Janeiro, eu acho que, em essência, ele é um pouco mais acessível do que o restante.
Rap de São Paulo, Deus do céu, não existe coisa menos acessível. E eu amo.
Como eu disse anteriormente, como eu tinha falado no podcast anterior, o rap do Rio de Janeiro é mais despojado, mais solto.
Mais camisa social aberta.
Isso é muito uma coisa de carioca.
Mas camiseta de basquete.
Mais sunga no supermercado.
Caralho.
Mas é uma puta escolha, uma ótima escolha. Eu também não sei. Eu acho que eu não sou a pessoa que colocaria esse álbum, porque ele nunca disse muito da minha... Do meu crescimento dentro do rap nacional, tá ligado? Eu fui começar a ouvir Felipe Rett quando a gente teve que fazer o episódio sobre Felipe Rett. Antes eu não ouvia e tocava nos rolês e eu nem sabia o que era que tava tocando, tá ligado? Mas eu boto fé que é um clássico junto com Numa Margem Distante. E tem que estar aqui, sim. Tem que estar no top 20 que vai ser final.
Eu acho que o Vivace, ele é o primeiro disco de rap melódico da década, talvez.
Assim. Rap com melodia.
Sim.
Rap com melodia, não, o Hatch. Oi?
Não duvido, não duvido.
É, ele é muito importante. Acho que até a gente não consegue dimensionar. A gente não consegue dimensionar muito isso. Eu acho que todo álbum pós-Vivaz, ele tem, querendo ou não, ali uma ponta de Vivaz, justamente por buscar melodia, pelo menos uma love song. Não, acho que não tanto no estilo de escrita do Hatch, que eu acho que é bem único nesse álbum, mas mais pela ambientação do álbum em si.
E também criou a ideia do funk que pensa demais sobre o projeto, né? Tipo, aquele vídeo... Eu boto que aquele vídeo do Se o Hatch é o Diabo deveria estar nessa lista de top 10 da década. Sozinho, tá ligado? Porque ele diz muito o que é a mídia do rap atualmente e tipo, velho, influente pra caralho aquele vídeo, na moral.
É isso, quarto lugar. Mais alguma coisa sobre o Vivaz?
Mais alguma coisa?
Não tem mais nada.
Volta pro Matheus, terceiro do Matheus.
Não vou voltar pro terceiro, porque o meu terceiro já foi pego. Era o Segunda Via.
Segunda Via.
Beleza, pula.
O meu terceiro não saiu.
O meu terceiro também não saiu.
Tá, então, cara, meu terceiro disco.
Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não.